Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Avaliação de Português, Língua Estrangeira. Diploma Universitário de Português, Língua Estrangeira, Duplo, Compreensão do Oral. Nesta componente do exame, vai ouvir vários textos duas vezes. Entre a primeira e segunda audição de cada texto, há um sinal sonoro. Responda às questões enquanto ouve os textos ou no fim de cada audição. Use o enunciado ou uma folha de rascunho para registar as respostas às questões. No fim da audição de todos os textos, tem 5 minutos para passar todas as respostas para a folha de respostas. Este CD não pode ser interrompido e termina com a palavra fim. No caso de ter alguma dúvida, deve colocá-la agora. Parte 1. Texto 1. Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
São inúmeros e variados os casos de consumidores que se queixam da má assistência que lhes é prestada quando têm um problema com o seu computador ou impressora. A história que se relata é apenas uma de muitas que, com inusitada frequência, ocorrem no mundo das novas tecnologias. Sem aviso prévio, o computador recusou-se naquele dia a trabalhar, anunciando repetidamente a ocorrência de erro. Acabou por bloquear e permanecer inerte, deixando o consumidor à beira de um ataque de nervos. Telefonou para o estabelecimento onde adquirira o aparelho, mas não obteve resposta. Resolveu deslocar-se ao local e, surpresa, a loja encerrara. Valeu-lhe o facto de, na fatura de compra, constar um endereço eletrónico. Ligou para o número de telefone que lá vinha, indicado, esclareceu o que se passava e pediu a deslocação de um técnico a casa. Logo o desenganaram. Se o aparelho estava avariado, teria que levar ele mesmo a uma morada que lhe indicariam. O local não era de fácil acesso, sendo obrigado a deslindar um novelo de ruas estreitas de sentido proibido. Para além da dificuldade de estacionamento, o consumidor ainda foi obrigado a carregar aquele trambolho por umas escadas esconsas onde, ao mínimo deslize, se escorrega na pedra polida ou num cocó de cão. Escorrendo suor por todos os poros, entrou por fim, triunfante, no estabelecimento. Foi logo atendido, mas levou algum tempo a refazer-se da surpresa quando a funcionária lhe disse que as reparações não eram efetuadas ali. Argumentou que lhe tinham dado a informação do endereço pelo telefone, mas como resposta, obteve um encolher de ombros e a indicação do local onde devia dirigir-se. Ainda perguntou, timidamente, se não podiam receber o aparelho e fazerem eles a transladação, uma vez que a empresa era a mesma. Mas a resposta foi perentória. Se o informaram mal, o problema não é nosso. Ai não, então de quem será? Perguntou aos seus botões. A pé, e sem direito à contestação, porque são apenas umas centenas de metros, o nosso consumidor lá chegou ao novo porto de abrigo. Esperava-o uma porta de fraco porte, onde computador e corpo humano, ainda que magro e sem barriga, não passavam simultaneamente. Lá pediu ajuda a uma funcionária que permanecia sentada, olhando de soslaio para as vãs tentativas que fazia em entrar através da fenda de uma porta que apenas podia ser aberta no interior, depositou o moribundo em cima do balcão, enquanto reclamava pela desinformação de que se considerava vítima, nem uma resposta obteve, quanto mais um pedido de desculpas. Depois de alguns minutos de meditação, a funcionária lá lhe disse, por entre dentes e uma pastilha elástica, que ia fazer um orçamento de reparação. Quando? Dali a uma semana. O protagonista desta história abriu a boca de espanto. Uma semana para fazerem um orçamento? Teria ouvido bem? Para que não restassem dúvidas, a dama da pastilha elástica sugeriu que, no caso de ter pressas, se dirigisse a outro local. São inúmeros e variados os casos de consumidores que se queixam da má assistência que lhes é prestada quando têm um problema com o seu computador ou impressora. A história que se relata é apenas uma de muitas que, com inusitada frequência, ocorrem no mundo das novas tecnologias. Sem aviso prévio, o computador recusou-se naquele dia a trabalhar, anunciando repetidamente a ocorrência de erro. Acabou por bloquear e permanecer inerte, deixando o consumidor à beira de um ataque de nervos. Telefonou para o estabelecimento onde adquirira o aparelho, mas não obteve resposta. Resolveu deslocar-se ao local e, surpresa, a loja encerrara. Valeu-lhe o facto de, na fatura de compra, constar um endereço eletrónico. Ligou para o número de telefone que lá vinha, indicado, esclareceu o que se passava e pediu a deslocação de um técnico a casa. Logo desenganaram. Se o aparelho estava avariado, teria que levar ele mesmo a uma morada que lhe indicariam. O local não era de fácil acesso, sendo obrigado a deslindar um novelo de ruas estreitas de sentido proibido. Para além da dificuldade de estacionamento, o consumidor ainda foi obrigado a carregar aquele trambolho por umas escadas esconsas onde, ao mínimo deslize, se escorrega na pedra polida ou num cocó de cão. Escorrendo suor por todos os poros, entrou por fim, triunfante, no estabelecimento. Foi logo atendido, mas levou algum tempo a refazer-se da surpresa quando a funcionária lhe disse que as reparações não eram efetuadas ali. Argumentou que lhe tinham dado a informação do endereço pelo telefone, mas como resposta, obteve um encolher de ombros e a indicação do local onde devia dirigir-se. Ainda perguntou, timidamente, se não podiam receber o aparelho e fazerem eles a transladação, uma vez que a empresa era a mesma. Mas a resposta foi perentória. Se o informaram mal, o problema não é nosso. Ai não, então de quem será? Perguntou aos seus botões. A pé, e sem direito à contestação, porque são apenas umas centenas de metros, o nosso consumidor lá chegou ao novo porto de abrigo. Esperava-o uma porta de fraco porte, onde computador e corpo humano, ainda que magro e sem barriga, não passavam simultaneamente. Lá pediu ajuda a uma funcionária que permanecia sentada, olhando de soslaio para as vãs tentativas que fazia em entrar através da fenda de uma porta que apenas podia ser aberta no interior. Depositou o moribundo em cima do balcão, enquanto reclamava pela desinformação de que se considerava vítima, nem uma resposta obteve, quanto mais um pedido de desculpas. Depois de alguns minutos de meditação, a funcionária lá lhe disse, por entre dentes e uma pastilha elástica, que ia fazer um orçamento de reparação. Quando? Dali a uma semana. O protagonista desta história abriu a boca de espanto. Uma semana para fazerem um orçamento? Teria ouvido bem? Para que não restassem dúvidas, a dama da pastilha elástica sugeriu que, no caso de ter pressas, se dirigisse a outro local.
Parte 2. Texto 1. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto. Procurávamos diversidade. Encontrámo-la nas montanhas, planícies, florestas, deserto, aridez, oásis, rios amplos, leitos secos, estradas sinuosas, retas infindáveis, arquiteturas urbanas europeias, edificações magrebinas, traços saharianos, arabescos, chuva, calor, frio, sol, neblina, fósseis, coloridos, negros, brancos, céu azul, o cinzento de chumbo, riqueza, pobreza, simpatia, corrupção, segurança, alimentação saborosa, mas limitada, e um sem número de outras realidades que nos envolveram durante uma semana de viagem em território marroquino. Necessitávamos também de penetrar em ambientes conotados com imaginários de peripécias e exotismo, suporte essencial ao livro que estamos a preparar sobre viagens de moto realizadas por portugueses para destinos longínquos, singulares e de aventura. Marrocos serviu para quase todos os propósitos. Planeámos a viagem de forma aturada, mas não exaustiva. Traçámos um itinerário que nos possibilitasse realizar um circuito especial e permitisse um primeiro contacto com a tal variedade e particularidade que procurávamos. Elegemos conduzir, em média, 350 km por dia, sendo que a etapa mais longa, em Marrocos, devia ter cerca de 370 e a mais curta, aproximadamente 200. Lemos sobre viagens anteriores de outros motociclistas. Juntamos um conjunto de informações logísticas e culturais sobre os locais de passagem e pernoita que tentámos conhecer. Aqui exageramos e pouco cumprimos. Choveu durante metade do percurso do primeiro dia, 3 de novembro de 2005. Procurávamos diversidade. Encontrámo-la nas montanhas, planícies, florestas, deserto, aridez, oásis, rios amplos, leitos secos, estradas sinuosas, retas infindáveis, arquiteturas urbanas europeias, edificações magrebinas, traços saharianos, arabescos, chuva, calor, frio, sol, neblina, fósseis, coloridos, negros, brancos, céu azul, o cinzento de chumbo, riqueza, pobreza, simpatia, corrupção, segurança, alimentação saborosa, mas limitada, e um sem número de outras realidades que nos envolveram durante uma semana de viagem em território marroquino. Necessitávamos também de penetrar em ambientes conotados com imaginários de peripécias e exotismo, suporte essencial ao livro que estamos a preparar sobre viagens de moto realizadas por portugueses para destinos longínquos, singulares e de aventura. Marrocos serviu para quase todos os propósitos. Planeámos a viagem de forma aturada, mas não exaustiva. Traçámos um itinerário que nos possibilitasse realizar um circuito especial e permitisse um primeiro contacto com a tal variedade e particularidade que procurávamos. Elegemos conduzir, em média, 350 km por dia, sendo que a etapa mais longa, em Marrocos, devia ter cerca de 370 e a mais curta, aproximadamente 200. Lemos sobre viagens anteriores de outros motociclistas. Juntámos um conjunto de informações logísticas e culturais sobre os locais de passagem e pernoita que tentámos conhecer. Aqui exageramos e pouco cumprimos. Choveu durante metade do percurso do primeiro dia, 3 de novembro de 2005. Texto 2. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto. Nunca gostei de dar os parabéns à meia-noite. Por um motivo. Porque é logo a essa hora, ainda antes da pessoa se deitar, que se esgotam beijos, abraços e desejos de vida longa e com muita saudinha. E para o dia seguinte fica o quê? Restos. Ficam repetições muito menos efusivas e honestas dos desejos da noite anterior. Isso faz algum sentido? Para mim nunca fez. Mas tive de me habituar aos festejos antecipados muito por causa da minha irmã, a quem aproveito para atribuir o prémio da primeiríssima a dar os parabéns a quem quer que seja, ainda à meia-noite não teve tempo de assentar. Ser humano dotado de uma capacidade extraordinária de fazer os outros felizes e que por isso mesmo nunca falha nestas coisas. Tantos anos nisto que acabei por me render. De tal forma que no meu 28º aniversário dei por mim a contar os minutos para o telefonema da praxe. Fui a primeira, fui. Foi. É sempre, aliás. Ela e mais uns quantos amigos do Facebook que respondem simpaticamente com as felicitações do costume. Duas ou três palavras, um ponto final. E dependendo do grau de intimidade, um asteriscozinho para rematar. E eu, que nunca quis saber desta coisa da meia-noite, passavam 10 minutos da hora e fui consultar o meu mural. Só para ver quem é que disse alguma coisa. E depois de ver meia dúzia de comentários antecipados, senti-me estúpido. Porque, de acordo com um amigo meu, o Facebook representa o quarto e último grau das relações entre pessoas, logo, o menos importante. Diz ele que a organização social nesta coisa dos aniversários está distribuída por 4 patamares. O primeiro será aquele em que há um encontro preparado para o efeito. O segundo é o telefonema da praxe, distância totalmente irrelevante. E o terceiro é SMS. Significa que as pessoas não se esqueceram, mas que não estão à vontade para ligar e que consideram o Facebook demasiado impessoal. O quarto, já falado, é aquilo que roça no chão e que só é aceitável entre pessoas que não se conhecem muito bem, mas que fazem questão de deixar um beijinho. Foram precisos 28 anos para me obrigar também a mim a selecionar e a estabelecer patamares. É tramado. E a carapuça é grande. A culpa, preciso de atribuir culpas, é do Facebook, que nos tem vindo a distorcer o conceito de amizade. Pois, que lá por sermos companheiros da rede social não quer dizer que sejamos amigos. E lá porque somos amigos, isso não dá o direito de despachar os parabéns na rede social. Nunca gostei de dar os parabéns à meia-noite. Por um motivo. Porque é logo a essa hora, ainda antes da pessoa se deitar, que se esgotam beijos, abraços e desejos de vida longa e com muita saudinha. E para o dia seguinte fica o quê? Restos. Ficam repetições muito menos efusivas e honestas dos desejos da noite anterior. Isso faz algum sentido? Para mim nunca fez. Mas tive de me habituar aos festejos antecipados muito por causa da minha irmã, a quem aproveito para atribuir o prémio da primeiríssima a dar os parabéns a quem quer que seja, ainda à meia-noite não teve tempo de assentar. Ser humano dotado de uma capacidade extraordinária de fazer os outros felizes e que por isso mesmo nunca falha nestas coisas. Tantos anos nisto que acabei por me render. De tal forma que no meu 28º aniversário dei por mim a contar os minutos para o telefonema da praxe. Fui a primeira, fui. Foi. É sempre, aliás. Ela e mais uns quantos amigos do Facebook que respondem simpaticamente com as felicitações do costume. Duas ou três palavras, um ponto final. E dependendo do grau de intimidade, um asteriscozinho para rematar. E eu, que nunca quis saber desta coisa da meia-noite, passavam 10 minutos da hora e fui consultar o meu mural. Só para ver quem é que disse alguma coisa. E depois de ver meia dúzia de comentários antecipados, senti-me estúpido. Porque, de acordo com um amigo meu, o Facebook representa o quarto e último grau das relações entre pessoas, logo, o menos importante. Diz ele que a organização social nesta coisa dos aniversários está distribuída por 4 patamares. O primeiro será aquele em que há um encontro preparado para o efeito. O segundo é o telefonema da praxe, distância totalmente irrelevante. E o terceiro é SMS. Significa que as pessoas não se esqueceram, mas que não estão à vontade para ligar e que consideram o Facebook demasiado impessoal. O quarto, já falado, é aquilo que roça no chão e que só é aceitável entre pessoas que não se conhecem muito bem, mas que fazem questão de deixar um beijinho. Foram precisos 28 anos para me obrigar também a mim a selecionar e a estabelecer patamares. É tramado. E a carapuça é grande. A culpa, preciso de atribuir culpas, é do Facebook, que nos tem vindo a distorcer o conceito de amizade. Pois, que lá por sermos companheiros da rede social, não quer dizer que sejamos amigos. E lá porque somos amigos, isso não dá o direito de despachar os parabéns na rede social. Texto 3. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
Quais os hábitos alimentares dos reis e da corte da dinastia de Bragança? É o que podemos descobrir em Mesa Real, Dinastia de Bragança, o resultado de uma apurada e exaustiva investigação levada a cabo por Ana Marques Pereira, que inclui desde receitas a objetos de mesa e utensílios de cozinha, passando por registros de compras, legislação alimentar ou por modas e orientações sociais e religiosas que condicionaram os hábitos alimentares da 4ª Dinastia ao longo de 270 anos. Licenciada em Medicina pela Universidade de Lisboa, a autora tem-se dedicado, a par da atividade médica, ao estudo na área da gastronomia. Quais os hábitos alimentares dos reis e da corte da dinastia de Bragança? É o que podemos descobrir em Mesa Real, Dinastia de Bragança, o resultado de uma apurada e exaustiva investigação levada a cabo por Ana Marques Pereira, que inclui desde receitas a objetos de mesa e utensílios de cozinha, passando por registros de compras, legislação alimentar ou por modas e orientações sociais e religiosas que condicionaram os hábitos alimentares da 4ª Dinastia ao longo de 270 anos. Licenciada em Medicina pela Universidade de Lisboa, a autora tem-se dedicado, a par da atividade médica, ao estudo na área da gastronomia.
Texto 4. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
O livro dos feitiços. Que os livros podem ganhar vida, já sabia. Mas neste caso a afirmação transforma-se de forma um pouco mais real. Os feitiços e as magias borbulham em caldeirões. Há escritas mágicas, habilidades secretas e encantamentos de amor e cura. Para que tudo funcione na perfeição, só é preciso um computador e uma webcam. O livro dos feitiços, que utiliza a tecnologia da realidade aumentada, dá a conhecer aos jovens leitores criaturas mágicas, animais fantásticos, vassouras voadoras e muito, muito mais. Equipado com um disco de instalação e 4 placas de ativação, proporcionará horas de diversão. O livro dos feitiços. Que os livros podem ganhar vida, já sabia. Mas neste caso, a afirmação transforma-se de forma um pouco mais real. Os feitiços e as magias borbulham em caldeirões. Há escritas mágicas, habilidades secretas e encantamentos de amor e cura. Para que tudo funcione na perfeição, só é preciso um computador e uma webcam. O livro dos feitiços, que utiliza a tecnologia da realidade aumentada, dá a conhecer aos jovens leitores criaturas mágicas, animais fantásticos, vassouras voadoras e muito, muito mais. Equipado com um disco de instalação e 4 placas de ativação, proporcionará horas de diversão.
Parte 3. Texto 1.
Não, pelo contrário. A minha posição é de inequívoco apoio ao projeto. E sinto-me até constrangida por ousarem dizer o contrário. Como sabem, fiz um esforço hercúleo para conseguir a aprovação do subsídio que nos permitirá pensar noutros voos. Não, pelo contrário. A minha posição é de inequívoco apoio ao projeto. E sinto-me até constrangida por ousarem dizer o contrário. Como sabem, fiz um esforço hercúleo para conseguir a aprovação do subsídio que nos permitirá pensar noutros voos.
Texto 2.
Tivesse eu agido de outra forma e a situação nunca teria atingido este patamar de completa insensatez. Ainda por cima tem a ousadia de não assumir a responsabilidade por estarmos onde estamos. Tivesse eu agido de outra forma e a situação nunca teria atingido este patamar de completa insensatez. Ainda por cima tem a ousadia de não assumir a responsabilidade por estarmos onde estamos.
Texto 3.
Trata-se do iniludível testemunho de persistência, perseverança, que chega agora a bom porto. Receámos em determinada altura que o projeto estivesse condenado ao fracasso, mas de repente tudo mudou e o vento corre agora de feição. Trata-se do iniludível testemunho de persistência, perseverança, que chega agora a bom porto. Receámos em determinada altura que o projeto estivesse condenado ao fracasso, mas de repente tudo mudou e o vento corre agora de feição.
Texto 4.
Sabes como diz o ditado: cá se fazem, cá se pagam. O que é que ele pensava? Que ficava impune por tudo o que fez? Deitou-se na cama que fez e, sinceramente, não tenho pena nenhuma dele. Antes tivesse. Pelo menos saberia que já lhe tinha perdoado e não estaria tão rancoroso. Sabes como diz o ditado: cá se fazem, cá se pagam. O que é que ele pensava? Que ficava impune por tudo o que fez? Deitou-se na cama que fez e, sinceramente, não tenho pena nenhuma dele. Antes tivesse. Pelo menos saberia que já lhe tinha perdoado e não estaria tão rancoroso.
Texto 5.
É pura injúria o que puseram a circular sobre o Pedro. Se fosse comigo, era bem capaz de levar o caso a tribunal. E se o fizesse, talvez me dessem razão. Mas isso levaria anos. Infelizmente, a celeridade não é o apanágio dos tribunais. Por isso, para bem do Pedro, espero que o tempo ajude a passar um pano por este triste episódio. É pura injúria o que puseram a circular sobre o Pedro. Se fosse comigo, era bem capaz de levar o caso a tribunal. E se o fizesse, talvez me dessem razão. Mas isso levaria anos. Infelizmente, a celeridade não é o apanágio dos tribunais. Por isso, para bem do Pedro, espero que o tempo ajude a passar um pano por este triste episódio.
Texto 6.
O que me disseram foi que ele não só poria ao arquivamento do processo, se fosse essa a decisão que viesse a ser tomada. Já passou tanto tempo que se corre o risco de a ação já não ter o impacto que se esperaria, se tudo tivesse acontecido ainda à quente. O que me disseram foi que ele não só poria ao arquivamento do processo, se fosse essa a decisão que viesse a ser tomada. Já passou tanto tempo que se corre o risco de a ação já não ter o impacto que se esperaria, se tudo tivesse acontecido ainda à quente.
Texto 7.
Ele é execrável. Verdadeiramente horrível. Pensa que tem o rei na barriga e que ninguém tem o direito de opinar sobre o futuro da empresa. Infelizmente, ainda não se deu conta de que é partilhando e desenvolvendo tarefas em colaboração que chegamos mais longe. Ele é execrável. Verdadeiramente horrível. Pensa que tem o rei na barriga e que ninguém tem o direito de opinar sobre o futuro da empresa. Infelizmente, ainda não se deu conta de que é partilhando e desenvolvendo tarefas em colaboração que chegamos mais longe.
Fim da audição dos textos. Agora tem 5 minutos para passar as respostas para a folha de respostas.
fim.